Diariamente, notícias de pessoas mortas invadem as nossas casas por meio do jornal, rádio, televisão e internet. A violência se torna cada vez mais presente no nosso dia a dia e a morte tornou-se algo comum. Quem nunca ouviu alguém dizer que uma pessoa que cometeu algum crime merecia morrer? Na mania de dividir o mundo entre o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, todos aqueles que não caminham na linha ética da vida ou simplesmente na nossa ética, não têm o direito de continuar vivo. E por isso, muita gente mata e morre por causa de 50 centavos, brigas com vizinhos e desentendimento com familiares. Quando falamos de banalização da morte, os meios de comunicação contribuem muito para que isso aconteça. A narrativa jornalística, na maioria das vezes, julga, condena e pune quem infringiu a lei. E a sociedade não se surpreende com a cultura de violência que é perpetuada. Mas por que não se surpreende? Quem responde para nós é a professora e pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da UFES, Márcia Barros.
Quando ela elege esse tipo de noticiário de uma forma massiva, por exemplo, na hora do almoço, em geral, quando as pessoas ou em casa ou fora de casa comem, né, que é um hábito assistindo televisão, o noticiário predominante dos jornais locais são exaustivamente notícias referentes à morte, assassinato, sequestro, etc. Isso ocorre? Ocorre como em qualquer grande centro, qualquer cidade, dentro de uma normalidade, entre aspas. Mas quando isso é massivamente colocado, a impressão que dá é de medo, uma sensação de insegurança muito grande, estimulado pelo excesso de publicidade que se dá a esse tipo de notícia. Então, dessa forma, a mídia, eu acho que contribui para duas coisas, para o aumento da sensação de insegurança e para também a banalização disso, porque acaba sendo uma coisa tão comum que as pessoas acabam já não tomando aquilo, a morte de qualquer forma, como ela foi noticiada, como uma coisa ruim, mas como se fizesse parte do cotidiano das pessoas.
Um discurso utilizado para perpetuar essa cultura de violência nas abordagens dos noticiários é de que a população gosta desse tipo de notícia, como se a linha que dividisse o prazer e a dor fosse tênue demais para que a abordagem mudasse o foco da morte para suas causas, explicações e maneiras de evitá-las.
Ver esse tipo de espetáculo, então isso não é um privilégio da sociedade moderna. Isso é uma permanência, né, que já remonta lá, se a gente volta no período mais recente, ao período medieval. E que agora, na sociedade moderna, ela ganha outros contornos, porque é uma sociedade do espetáculo, propriamente dito, principalmente nesse momento contemporâneo, em que as pessoas valem mais pela imagem e conta muito o aparecer na mídia, nem que seja de uma forma negativa. Então, isso se tornou uma mercadoria, a exposição da violência se tornou uma mercadoria muito rendável, exatamente por conta desse gosto, né, a maioria das pessoas terem prazer em assistir esses espetáculos de violência, que outra vez eu falo, não é uma característica dessa nossa sociedade, é uma característica do humano, da sociedade humana.
As estatísticas relativas aos homicídios são, sim, impressionantes em nosso país. Mas como nos habituamos às informações cotidianas a respeito das mortes, acabamos por perder um pouco a noção exata dos números e da realidade dramática das famílias e demais pessoas envolvidas. Em 2010, o total de morte por homicídios superou o total de mortes em acidente de trânsito em 25%, ou seja, foram assassinadas 50 mil pessoas ao longo do ano passado. Pois é, o número impressiona mais uma vez. Nos últimos 30 anos, houve 1 milhão e 100 mil assassinatos no Brasil. Uma loucura com a qual fomos habituando ao longo do tempo, onde a cada dia são adicionados 137 novas mortes por esse tipo de crime. Feitas as contas, chega-se a uma taxa de um novo morto a cada 10 minutos. Os telejornais, as notícias dos rádios, os meios de comunicação impressa, as páginas da internet, enfim, todos os veículos contribuem para informar os novos eventos e a sociedade acaba se conformando, como uma espécie de impotência. É uma reação compreensível face à impossibilidade de solucionar ou intervir em tal quadro de natureza catastrófica. Mas de onde vem a ilusão de que a morte é a solução da criminalidade? A professora e pesquisadora Márcia Barros mais uma vez nos fala.
A sociedade brasileira, na sua origem, é uma sociedade fruto da violência, né? Da própria violência da colonização, a forma como foi feita. Não só a sociedade brasileira, mas todas as sociedades que foram frutos desse processo violento. Mas a nossa formação social, em particular, ela é marcada de uma forma indelével pela violência, não só desse processo colonizador, mas da própria escravidão, por exemplo, que perdurou aqui durante muito tempo. A sociedade, a população em geral, até independente disso, como eu já falei, a massa, o povo, as pessoas em geral, apreciam o espetáculo de violência, ainda mais em sociedades com uma formação autoritária como a nossa, historicamente marcada pelo autoritarismo, quer herdado pelo processo inquisitorial, quer herdado pelo processo de colonização, quer herdado uma herança da escravidão, onde os seres humanos negros eram mercadorias e tratados como tal, né, como animais sem alma, etc. Uma sociedade marcada por isso é uma sociedade autoritária, né, e que, portanto, toda vez quando perguntada sobre diminuição da menoridade penal, pena de morte, etc., ela vai se posicionar favorável a isso, né? Pesquisas que já foram feitas num determinado período, quando se levantou a questão da pena de morte, a população ela se coloca a favor. Ainda mais num momento como esse, de exacerbação, né, da questão da criminalidade e da banalidade da morte. Um outro ponto, né, que eu falei sobre a diminuição da minoridade penal, né, que coloca que existem adolescentes criminosos que são ervas daninhas e que têm que ser eliminados, também é uma postura extremamente autoritária e conservadora, antidemocrática. Então, esses sentimentos contraditórios, que ao mesmo tempo as pessoas saem na rua pedindo liberdade, garantia de direitos, e ao mesmo tempo essa própria população que pode ir para a rua reivindicando essas liberdades é a mesma que aprova a pena de morte, que pede diminuição da minoridade penal, como se a morte ou a eliminação das pessoas que cometem delitos ou crimes fossem resolver o problema, né? E isso é um posicionamento bastante comum à população em geral, às massas, né? À grande maioria, que não reflete nem tem um pensamento crítico, um posicionamento crítico sobre essas questões que são extremamente complexas e que envolvem causas diversas. Além do que, com a criminalidade comum, urbana, com bastante presença nos grandes centros, fazem com que as pessoas tomem experiências pessoais, pessoas que já sofreram algum tipo de violência ou que presenciaram ouviram de pessoas próximas relatos sobre isso, acabem repetindo ou endossando essas medidas autoritárias das quais a gente está falando.
Sonora 3. E uma das coisas que mais impressionam é a maneira de como a sociedade brasileira termina por lidar com tal realidade. Uma espécie de conformismo com a brutalidade das cenas, dos choques e das informações. Tudo se passa como se a repetição de acidentes e de assassinatos criasse um mecanismo de defesa nas pessoas individualmente e no inconsciente coletivo para não mais se deixarem afetar pelo contato tão frequente com a morte de homens, mulheres e crianças, fenômeno que muitas vezes passa próximo de si, quase vizinho mesmo, a cada um de nós. Será que a banalização da morte tem solução? A professora e pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da UFES, Márcia Barros, novamente nos fala.
Um desses caminhos é, por exemplo, divulgar casos exitosos de pessoas que cometeram delito, passaram pelo sistema prisional e hoje deram outro destino à sua vida. Discutir sobre essa questão, apostar no ser humano, né? E, nesse sentido, é extremamente importante o debate aberto e democrático sobre essas questões, em que não só uma versão prevaleça, mas que várias versões sobre o mesmo fato, visões diferentes, segmentos diferentes, possam contribuir para esse debate plural e que ele não seja só encabeçado por um tipo de ideologia, por um tipo de discurso ou por uma visão única da coisa. Eu acho que essa é a solução democrática numa sociedade que vive um Estado democrático de direito, ou seja, discussão aberta e plural sobre esses temas que dizem parte ao nosso cotidiano.
Tá lindo, o sol caindo, que nem granada, tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo o suicida na direção. Na nossa mão, o medo tá.
Vivian Barcelos para o Revista Universitária.
Tá tudo errado, o jogo dos 7 erros que nunca para. 7, 8, 9, 10, 100. Erros meus, erros seus e de Deus também. Estupidez, um erro simplório. A bola da vez, enterro, velório. Perda total por todos os lados. Do banco do ônibus ao carro importado. Teu filho morreu, meu filho também.